Eu converso agora com o Dr. Jandy Everton Pereira Lima. Ele é médico especialista em terapia intensiva e infectologista. Ele trabalha na UTI do Hospital São Vicente, lá em Serra Talhada, e também aqui no Regional Emília Câmara, onde atende na urgência e emergência. Dr. Jandy Everton, boa tarde. Eu gostaria que o senhor começasse, falando para a gente da situação em que nós nos encontramos hoje na região do Pajeú, com relação ao novo coronavírus.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Mais uma vez aqui, respondendo às suas perguntas. E antes de tudo, gostaria de dizer que para mim é uma satisfação muito grande participar novamente, amigo. Estarei sempre à disposição. Bom, amigo, veja só. A situação no Pajeú, ela começa a tomar uma dimensão maior, né? Isso em todos os municípios que integram a região do Pajeú, como também de Pernambuco, né? O novo coronavírus começa a tomar uma dimensão maior, começa de fato a fazer mais casos. E assim, infelizmente, é algo que já se esperava, mas tem uma proporção ainda não estimada pelas nossas autoridades de saúde, mas que a gente acredita que provavelmente entre 70% a 80% da população vai ter, principalmente, a forma leve de coronavírus, né? Porém, é aquela situação que todos temem, que esse número ele se torne crescente de forma muito rápida, né? Então, o que todos preconizam de fique em casa é justamente porque diminui a procura aos postos de saúde e essa ascensão de contágio, ele vai acontecendo de forma gradual, né? A gente tem que ter uma situação bem armada quanto à questão do combate, né? Então, o serviço público, ele tem que funcionar bem, o serviço privado, que infelizmente está fechado, mas ele tem que voltar a funcionar porque vai ser uma força acessória também ao combate do coronavírus.
Quais são as maiores dificuldades que os médicos têm encontrado? O senhor que trabalha na UTI do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, atende também aqui na urgência e emergência do Hospital Regional Emília Câmara. E quais são as principais dificuldades que os profissionais da saúde têm encontrado aqui na região do Pajeú?
Veja só, André, a situação da dificuldade que nós encontramos é principalmente a questão do diagnóstico precoce, né? Muitas vezes, o caso leve, ele é muitas vezes confundido com a gripe, inicial, que de fato todos os sintomas são basicamente idênticos aos da gripe, e infelizmente a gente ainda não conta com a situação do que possa obter esse diagnóstico de forma precoce. Porque, infelizmente, até o teste rápido mesmo, ele só é confiável a partir de 10 dias de início dos sintomas, né? Então, infelizmente, a gente, na situação, tem que começar o tratamento, o que a gente chama de forma empírica, né? Se todos os sinais e sintomas levam a crer que é de fato uma infecção por coronavírus, a gente deve já iniciar toda aquela medicação que já preconiza e já estão fazendo parte do protocolo, inclusive já com liberação dos órgãos de controle, né? Que seria o Ministério da Saúde e com o aval do CFM, né? Então, essas situações limitam um pouco as ações médicas, né? A gente ter, infelizmente, uma limitação nesse diagnóstico precoce. E muitas vezes o próprio paciente, ele vai achando que é uma gripezinha que vai passar, e quando já desperta sintomas graves, aí sim que procura o hospital. De fato, esse pensamento não está de tudo errado, mas aí ele não deve ficar apenas em casa, mesmo com os sintomas leves. Ele deve procurar o posto de saúde e fazer o tratamento. Começar o tratamento, melhor dizendo, já mesmo no posto de saúde. E, de fato, o hospital ele está reservado para aqueles casos já moderados, e graves, né?
O senhor acha que na região corre o risco de ter um colapso nas unidades de saúde aqui da região do Pajeú? Como é que o senhor tem visto aí, pelo menos os hospitais que o senhor trabalha?
Bom, André, veja só, eu não acredito que tenha um colapso, assim como o amigo perguntou, mas possivelmente haja uma ascensão na busca ao serviço hospitalar, como também ao serviço no próprio posto de saúde, né? Ou seja, nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Eu acredito que vai sim aumentar o número de pacientes. Consequentemente, aumentando a busca ao serviço de saúde, mas eu não acredito que o serviço ele vá ter esse colapso, assim como o amigo colocou. Então, todas as autoridades estão, de fato, promovendo maior ação ao combate, o governo federal fazendo sua parte em liberar verbas para que os municípios consigam se estruturar. Fazendo também os hospitais de campanha, né? Que na nossa região ainda está em execução, mas eu acredito que muito em breve isso já vai estar realmente em funcionamento. Então, as coisas estão funcionando de forma gradativa à medida também que começam a aumentar os casos, né? Mas é que não acredito que haja um colapso do sistema de saúde, mas que realmente vai aumentar a busca a todos os serviços de saúde, desde a unidade básica até a situação hospitalar, acredito que sim, isso vai acontecer sim, muito em breve.
Doutor, o radialista, o comunicador Nil Júnior também nos enviou aqui uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir.
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, doutor Jandy Everton. Prazer voltar a falar com o senhor. Doutor Jandy Everton, eu tive uma informação, um questionamento. De um profissional ligado à área de saúde sobre a eficácia desses testes rápidos. A gente já leu muita coisa, por exemplo, sobre os falsos negativos, etc. E um questionamento é que em Afogados da Ingazeira, o teste rápido estaria sendo efetivado com 8 dias em média dos sintomas aparecerem, não em 15, como preconiza a recomendação. Considerando que esses testes não têm muita segurança, a gente não pode estar com falsos positivos ou falsos negativos, na verdade, que são positivos de fato, circulando pelas ruas, não?
Bom, respondendo à pergunta aqui do nosso amigo Nil Júnior, e boa tarde, amigo Nil, mas é com muita satisfação que eu me dirijo a você e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, veja só, a situação do teste rápido, ele é preconizado principalmente, é a melhor indicação, ou seja, o melhor momento de ser realizado essa testagem é a partir de 10 dias. Então, após 10 dias, grande chance desse teste ser bem confiável, ou seja, a falha dele passa a ser pequena, né? Antes disso, a gente vê que tem realmente falhas. Essa falha, desculpa, eu engasguei um pouco. Essa falha é devida principalmente à situação de que o corpo ainda não tem respondido, não tem produzido os fatores que assim a gente busca. Quando alguém se infecta, né? A gente chama de IgG, que é um marcador humoral, ou seja, a sua imunologia em contato com determinados agentes, eles vão lhe proteger e conferir imunidade a determinadas doenças. Então, o teste rápido, ele busca justamente ver essa situação, detectar esse componente e positivar ou não, de acordo ao que o amigo apresentou, ao que aquele paciente apresentou. Então, o teste rápido ele tem sim suas falhas, porém, desde que bem indicado, a gente pode sim confiar nesse exame. Em contraprova, temos outros exames também, né? Que é o PCR, o RT-PCR, e também tem o swab. Infelizmente, todos esses testes ainda não chegam numa quantidade que a gente possa testar todos os pacientes que a gente possa suspeitar ainda de casos leves, né? Infelizmente. O sistema de saúde ele vem se estruturando de forma gradativa e, no momento, a gente ainda não conta com vários testes para testar a população de forma maciça, né? Então, esses testes eles estão reservados para uma porcentagem da população ainda pequena, principalmente aqueles que sugerem, de fato, ser infecção por coronavírus. E assim a gente tenta fazer o teste e ver direitinho, fazer a interpretação, não somente com o teste rápido, mas também com os outros exames que a gente tem disponível, né? E então, esses exames, eles não é somente confiar piamente em um resultado, e sim na junção de todos eles, principalmente devido ao momento em que o paciente se encontra, né? E quantos dias de evolução tem de doença. Então, o teste rápido tem sim suas falhas, mas que é um instrumento, que é uma ferramenta importante para a gente poder diferenciar e conseguir chegar a um resultado, a um diagnóstico mais seguro, mais preciso, né? Sei que, infelizmente, a gente gostaria de estar bem munido, mas infelizmente nós ainda não estamos munido da quantidade que seja suficiente para toda a população.
Bom, doutor, hoje a gente está divulgando, né, a taxa de isolamento aqui na região do Pajeú, que está abaixo de 40%, né, uma taxa muito baixa, né, a taxa de isolamento social. E o indicado, né, o que preconiza aí as autoridades sanitárias é de 70%. Então, nós estamos muito abaixo disso. O senhor acredita que essa taxa tão baixa no isolamento social esteja contribuindo para o aumento de casos, visto, por exemplo, que ontem o Serra Talhada divulgou aí, deu um salto no, 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 nos casos confirmados, né? Saltou para. Teve 8 casos confirmados em 24 horas e saltou para 26. Né? Nós temos mais uma morte registrada, a quarta morte registrada em Carnaíba, e temos 6 casos em Tabira. Afogados da Ingazeira ainda está numa situação mais ou menos, né? Está com 3 casos. O senhor acredita que esse aumento de casos, esse salto nos casos, como o exemplo de Serra Talhada, seja pelo fato dessa baixa taxa do isolamento social?
Bom, amigo, veja só, essa situação da taxa, de fato, de isolamento social, ela é um pouco controversa, né? As autoridades estimam que acima de 70% poderia fazer, de fato, uma diminuição segura. Mas, assim, o que a gente vê como profissionais da saúde? A pandemia ela só vai acabar ou quando todos pegarem, né, e se curarem, ou quando de fato tiver uma vacina. Então, essa situação vai se estender até quando? É uma preocupação, eu acredito que da população em geral, e enquanto nós não temos a resposta, a gente tem sim que tentar se preservar. A situação mais eficaz é não somente o uso de máscara, mas principalmente o uso de álcool em gel na impossibilidade de estar sempre lavando as mãos, e também aquela situação de que quanto menos exposto à situação de que tenha muitas pessoas, ou seja, diminuir a aglomeração, ela é eficaz. Então, se a população de fato seguir essas recomendações, a gente continua diminuindo ou pelo menos não tendo tantos casos confirmado. Quando isso é quebrado, a gente vê um aumento nos casos, como de fato aí Tabira aumentou, Afogados da Ingazeira, acredito que apenas está numa velocidade diferente, mas já estão aparecendo alguns casos. Serra Talhada aumentou muito, e principalmente aquelas situações de que todo mundo não tem o que fazer. A ajuda social estendida pelo governo federal é válida, é muito importante, mas infelizmente causou aglomeração, né? Por mais que todos tenham tentado manter o distanciamento, manter tudo, mas em algum momento essas pessoas ficaram juntas, né? Então a gente tenta promover uma coisa e, infelizmente, o que acontece é outra. Lembrando que na sexta-feira vai ser disponibilizada, acredito que a outra parcela desse valor assistencial, né? E aí novamente começam as aglomerações. É contar uma semana, 10 dias, e a gente vai ver que de fato vai aumentar os números de casos a ser positivos, né? Então, como dizem no popular, a gente está entre a cruz e a espada. A população geral está entre a cruz e a espada. Ou a gente adota bons hábitos, ou infelizmente os números só vão continuar aumentando.
Então, doutor, então só para a gente finalizar aqui rapidinho, eu já tomei muito do seu tempo. O que o senhor está informando, então, é que o senhor acredita que a baixa taxa de isolamento, ela não é simplesmente pela desobediência das pessoas, né, mas sim pela questão de que elas precisam, né, que houve aglomerações por conta do saque do auxílio emergencial e que isso é que causou essa baixa taxa de isolamento na região do Pajeú, assim como no Pernambuco inteiro. Então, o senhor está dizendo que é isso, então, não é simplesmente por desobediência da população, é mais por uma necessidade, é isso?
Veja, André, essa necessidade é mais uma necessidade humana de principalmente manter o seu suprimento, né? Ou seja, a partir de que a população vá ao supermercado fazer suas compras, isso é inevitável para qualquer cidadão, que essa pessoa vá, ainda que sozinho, como as pessoas estão dizendo, não vá ao supermercado. Com muita gente, tente ir sempre só, mas por mais que isso aconteça, você está sempre suscetível a contrair, no caso, qualquer doença, não só o coronavírus, né? Então, essa necessidade humana termina fragilizando as pessoas também nesse momento crítico, né? Então, a gente não pode culpar apenas o governo que fez uma ação para diminuir os prejuízos populacionais. Mas também a gente não pode dizer que isso não tenha aumentado o número, né? O que eu posso dizer é que, infelizmente, é uma situação difícil de se lidar, mas que as pessoas têm que ter sua consciência e fazer bem a sua parte, que é lavar as mãos, tocar o mínimo possível das coisas que são tocadas por todos, ou seja, você vai ao caixa eletrônico. Ainda que seja por assistencialismo, ou seja, essa ajuda do governo federal ou não, digamos, você como empresário foi pagar suas contas, usou o caixa eletrônico, enfim, logo após o manuseio de qualquer utensílio que tenha sido usado por outras pessoas, sempre fazer a higienização das mãos, né? O que se preconiza do álcool em gel é porque ele é prático, ele é fácil, né? Mas o ideal mesmo é a limpeza com água. Né? Então, assim, essa situação que se desenha, infelizmente, aumentando o número de aglomerações, isso sim vai aumentar os casos, de coronavírus, né? Então, não sou eu que estou afirmando, e sim a todas as autoridades que estão vendo, né? Por um lado, a gente precisa suprir a necessidade básica de todos os cidadãos, né? Que é as pessoas vão suprir suas necessidades através do fruto do seu trabalho, mas na impossibilidade disso, o governo tem que fazer sua parte assistencial, como assim está fazendo, mas que infelizmente expõe as pessoas a essa situação, né? Então, como eu volto a dizer, todo mundo está entre a cruz e a espada enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver medidas eficazes para a gente poder viver novamente uma tranquilidade, né?
Então tá aí, muito obrigado, doutor Jean de Everton, pelos seus esclarecimentos aí, obrigado pela disponibilidade para a entrevista, né? Eu sei que o senhor está com o tempo aí muito corrido, mas mesmo assim tirou esse tempinho para responder os nossos questionamentos. Obrigado e uma boa tarde, viu?
Bom, André, apenas agradecendo ao espaço que o amigo aqui coloca na Rádio Pajeú, que é uma parceira da população, é uma parceira, de todos os profissionais também de saúde, que vem com essas situações basicamente informativas, né? Eu acho que a população muitas vezes precisa e carece cada vez de esclarecimento, e aqui a gente vem fazendo e cumprindo esse papel. Sabemos que é aquele trabalhinho, a trabalho de formiguinha, né? Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, mas a gente vai instruindo a população e vai dizendo que o que de fato pode ser realizado e algumas coisas que existe sempre erro de comunicação e erro de interpretação em muitas situações. A situação em que vivemos é nova para nosso país e assim a gente tem que ter maturidade, tem que ter discernimento e principalmente consciência de fazer a coisa certa, o que demanda sempre as autoridades, para a gente poder chegar em um bom resultado, né? Principalmente pensando no coletivo. Gostaria de agradecer aqui o espaço, muito obrigado e estou sempre à disposição. É só o amigo entrar em contato que a gente sempre procura. A vida está muito corrida assim, mas a gente sempre procura um espaçozinho para poder tentar fazer esse papel informativo, sim. Tá bom? Um grande abraço e estou à disposição, amigo.